Ouvintes, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Literatura Já. Eu me chamo Joyce Nascimento e hoje é dia de bate-papo. Sim, eu irei conversar com duas mulheres incríveis, Bárbara Nascimento e Soiane Santos. Bárbara tem 37 anos e é carioca, casada e mãe do pequeno Daniel de 5 anos. É formada em Letras e cursa especialização em Literatura Infantil e Juvenil na UFRJ. Ama ler, em especial literatura infantil e juvenil. Já a Soiane tem 24 anos, é brasileira, nascida e criada no Rio de Janeiro. É formada em pedagogia e pós-graduando em literatura infantil e juvenil, também na UFRJ. Participa do grupo de pesquisa Infância e Juventude, Leitura, Escrita e Educação. Bom, meninas, sejam muito bem-vindas ao canal Literatura Já.
Obrigada, é um prazer estar aqui, estou amando. Obrigada pelo convite, Joyce.
Obrigada pelo convite, Joyce, vai ser um prazer
estar com você. Eu que agradeço, meninas. É uma honra para mim ter vocês aqui. Hoje a gente fala sobre literatura infantil e, para começar, eu irei ler um trecho do livro Vento de Olab, do escritor João Luiz Guimarães. Até mesmo os pensamentos com os quais a gente não concorda nos ajuda a pensar melhor e a chegar a novas conclusões. Você não concorda? Ué, que estranho, pensou Olab. Parece até que eu estou conversando com alguém. Opa, é isso mesmo. Eu estou sendo lido por uma criança. Mas então isso significa que voltei a ficar preso em uma página? Ah, não. De novo, não. Mas espere um pouco. Essa criança parece ser diferente das outras. Estou gostando muito dela. E aposto que ela também adora pensar por conta própria e tem um montão de ideias incríveis. Acho que vou curtir ficar por aqui um pouco mais. Assim dá para pousar na cabeça dela sempre que eu quiser. Ei, você aí? Será que daria para aproximar sua cabeça um pouquinho mais? Bom, meninas, foi só um pequeno trecho para vocês também ouvintes que ainda não conhecem esse trabalho do João Luiz Guimarães. É o Vento de Olab. Em uma parte desse trecho lido, diz que até mesmo os pensamentos com os quais a gente não concorda nos ajuda a pensar melhor e a chegar a novas conclusões. Baseada nisso, nesse trecho, a pergunta que eu tenho para fazer para vocês duas é: alguém próximo reprovou a escolha de estudar literatura infantil e juvenil? Ou vocês receberam algum incentivo?
Eu tive incentivo, sim. Todas as minhas escolhas... sempre eu tive incentivo, tanto da família quanto de amigos... nunca houve uma interferência negativa nas minhas escolhas, não. E agora, nesse momento da pós-graduação e do estudo de literatura infantil e juvenil, foi da mesma maneira, foi com bastante incentivo.
E você, Soiane, passou por algum aperto ou foi tudo muito bem, como a Bárbara?
Não, foi tudo bem tranquilo e também foi esse motivo de muita alegria. Meus familiares e amigos, porque onde eu moro, poucas pessoas, né, têm, porque eu moro em Auschwitz, Baixada Fluminense, depois Nova Iguaçu. Então, aqui, poucas pessoas têm o nível superior, inclusive da minha família também, só eu e uma prima temos nível superior. Então, assim, para as pessoas que estão... Então, é sempre um motivo de alegria, de incentivo, e é porque a gente também incentivo para outras pessoas, né?
Acaba sendo um referencial, né? Uma representatividade, sim, eu sei. E eu sei como é difícil... as próprias barreiras que são criadas, às vezes, né? Os preconceitos que às vezes são levantados, enfim, mas não vamos entrar aqui nesse mérito. Mas que bom que para vocês duas deu tudo certo. E tá ouvindo aí, para você ouvinte que tá do outro lado, tá pensando em voltar a estudar, volte, volte sim, volte a estudar, volte a sonhar. E é isso, assim, mesmo que você não tenha incentivo, que no caso delas aqui, graças a Deus, né, deu tudo certo, a família apoiou, mas mesmo que você não tenha incentivo, lute pelos seus sonhos, viu? Bom, e continuando nessa pegada de literatura, de livros, eu vou partir com uma pergunta que a Bárbara é mãe, né, então ela vai saber até falar mais, um pouco mais pra gente. A gente sabe que, embora os pais leiam para os filhos, alguns não admitem que leem literatura infantil. Isso ocorre porque ela é tida como menor? O que vocês pensam sobre isso?
Bom, eu vou falar como mãe. Eu, como mãe, eu incentivo a leitura do meu filho, uma leitura de todo tipo de texto, inclusive o texto literário. Eu não tive, assim como a Soyone, uma família que chegou à universidade com status de nível superior e, quiçá, é uma pós-graduação. Então, é essa história que a gente tem, essa história que a gente não pode negar, essa história que a gente quer modificar para o futuro e para as futuras gerações. Eu me coloco aqui não só na responsabilidade de mediar uma nova perspectiva para o meu filho, mas como educadora também para toda uma geração que vai vir quando eu começar a lecionar. Então, assim, é importante sim a leitura de todos os textos, inclusive os textos literários. Infelizmente, a literatura infantil, ela tem esse lugar ainda, esse lugar de preconceito com ela, mas eu acho que nós estamos nos preparando, justamente estudando, nos especializando para reverter esse olhar que a literatura infantil juvenil ainda tem atualmente.
E você, Soyane, eu sei que você não é mãe, mas você é professora e sabe do que eu estou falando aqui, né? O que você pensa sobre isso? O que você tem para falar para os nossos ouvintes?
Então, eu estou muito de acordo com o que a Bárbara acabou de falar. E eu acredito que muitos pais, não que eles vejam, né, que a literatura infantil ela é menor, e sim que eles têm acesso à informação da importância que é a literatura. E acaba que essa falta de informação acaba também atingindo as crianças. Também por isso que é importante estarmos em sala de aula compartilhando e incentivando a leitura para as crianças.
Sim, eu concordo, assino embaixo na fala das duas. Gente, eu sou suspeita porque eu também estudo literatura infantil, mas assim, eu concordo muito, não acredito que seja menor, embora a gente ainda ouça isso, né, em aulas, e a gente vê sim que há assim, um pequeno preconceito, a literatura infantil ela ainda não consegue entrar em todas as universidades, nas graduações, ela ainda é, em sua maioria, uma disciplina não é fixa na grade, então há um pouquinho de resistência e, assim como elas, eu também torço para que essa resistência seja quebrada, porque literatura infantil é importante, literatura não só infantil, mas a juvenil também, ela é muito importante, tem muita coisa boa, muita coisa, muito autor e autora muito bons aí no mercado, então assim, eu recomendo muito, e sou muito, muito suspeita para falar sobre isso, mas eu recomendo. E continuando ainda nessa pegada, que obra ou trecho da literatura, seja infantil ou juvenil, marcaram vocês?
Olha, eu tenho que afirmar que assim, eu poderia falar aqui alguns, mas eu vou ser bem franca e eu vou falar o que eu me lembro de fato, que foi o primeiro, né, que marcou sim. Marcou pela ilustração, marcou pelo texto, e estava esquecido aqui na minha memória, mas agora nesse período de isolamento, eu tive a felicidade e a alegria de reviver, que foi o livro da Silvia Ortoff, que chama Maria Vai com as Outras. E eu vou ler um trechinho que eu acho que tem tudo a ver com a fala inicial do que você leu, quando diz que o direito de pensar, né? O direito de escolher, o direito de provocar essa coisa de você refletir. E aí isso já nasce na leitura infantil, sim, né? E tem um trechinho da Maria Vai com as Outras que diz assim: chegou a vez de Maria pular. Ela deu uma requebrada e resolveu ir comer uma feijoada.
Maravilhoso! Na verdade,
maravilhoso, ela fez a própria escolha, né? E eu acho que é isso que é importante, é a própria escolha, é o direito de escolher.
Sim, super concordo. Bárbara, assina embaixo de novo. E você, Soiane, vamos lá, fala pra gente o que te marcou. Não esconde dos nossos ouvintes, hein? Abre o coração agora.
Então, o que eu escolhi foi O Pequeno Príncipe. É um livro bem conhecido, mas assim, que pra mim chegou meio que tardiamente. Porque eu comecei a ler assim, com mais voracidade, mais paixão. Eu já estava no final assim, da minha adolescência, já tinha uns 18, 19 anos, porque eu comecei a ler assim, com mais frequência, foi no terceiro ano do ensino médio. Antes disso, assim, eu não tinha tanto incentivo, como eu já havia, né, falado, que muitas vezes os pais não têm formação. Então, eu não tinha o incentivo para ler, e quando no ensino médio, uma amiga minha, que lia muito, começou a me incentivar, que eu vi, são os professores. E aí, ela que me ensinou muito para ler. E aí, esse livro aqui eu comprei no Bienal do Livro, eu já tinha mais ou menos uns 19 anos, que foi O Pequeno. Quando eu li, eu fiquei surpresa, porque apesar, né, de ser tido como uma literatura infantil, ele me fala assim, com todas as faixas etárias, e tem muitas reflexões de vida. E o trecho que eu escolhi, né, foi uma parte do encontro do Pequeno Príncipe com a raposa, que diz assim: adeus, disse ele, disse a raposa, eis o meu segredo, é muito simples, só se vê bem com o coração, o essencial é invisível para os olhos, o essencial é invisível para os olhos, repetiu o Pequeno Príncipe, a fim de se lembrar. Foi o tempo que perdeste com a tua rosa que fez rosa tão importante. Foi o tempo que eu perdi com a minha rosa, repetiu o Pequeno Príncipe, a fim de se lembrar. Os homens esqueceram essa verdade, disse a raposa, mas tu não deves esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu és responsável pela rosa. Eu sou responsável pela minha rosa, repetiu o Pequeno Príncipe, a fim de se lembrar. Nossa, quando eu li esse trecho, eu falei assim, não, eu tenho que compartilhar, porque fala, né, das reflexões da vida.
Sim, maravilhoso, aplauso para elas, pessoal, ó, meninas maravilhosas, trouxeram aqui ótimas referências. Sim, gente, eu também sou apaixonada pelo Pequeno Príncipe. Eu confesso aqui, sou muito, muito apaixonada. Tem coisas ali que eu fico assim, nossa, que maravilha. E como eu escrevo poesia, então eu acabo pegando referências também. Tenho pegado referências também da literatura infantil para compor as minhas poesias, os meus contos. Então, assim, se você, ouvinte, que tá do outro lado e ainda não leu, por favor, leia.
Eu gostaria também de acrescentar aqui um livro agora da minha juventude, né? Foi um livro chamado Jardim Secreto. Esse livro, eu posso afirmar que esse sim foi o abre-portas para o mundo da leitura, no meu início da adolescência, bem naquela fase entre 13 anos. E eu posso afirmar que foi o abre-portas, e um abre-portas por minha conta, porque eu mesma acessei uma biblioteca escolar, fui até a estante, peguei o livro sem que houvesse uma mediação. A mediação ali não foi de um adulto para com um adolescente, a mediação ali não foi uma lista canônica escolar, a mediação ali foi uma mediação autônoma, uma mediação que eu tive a liberdade, através de um espaço democrático, onde tinha um objeto livro, para eu escolher por conta própria. E eu acho, e eu bato, insisto em falar que o poder da formação leitora está no acesso democrático aos espaços democráticos de leitura. Então, a biblioteca e espaços de leitura são transformar uma sociedade em uma sociedade leitora. Vamos abrir as portas desses espaços. Eles são espaços democráticos para que qualquer um, em qualquer idade, possa escolher seu próprio livro, assim como eu fiz dentro de uma escola, com 13 anos, escolher o Jardim Secreto.
Você quer ler um trechinho para a gente? Tem como ler?
Tem como ler, sim. Vamos lá. Uma das coisas novas que as pessoas começaram a descobrir no último século foi que os pensamentos, apenas meros pensamentos, são tão poderosos quanto baterias elétricas, tão bons quanto o brilho do sol ou tão cruéis para uma pessoa como o veneno. O Jardim Secreto.
Maravilhoso. Mais uma vez, aplausos para vocês, meninas maravilhosas. Gente, eu estou muito, muito feliz. Eu estou muito encantada de poder fazer parte desse novo universo que é a literatura infantil e juvenil, e que de menor, como a gente disse antes, não tem nada. Ela é muito rica, é muito profunda, vários autores e escritores muito bons. Enfim, eu poderia aqui, junto com elas, né, falar sobre vários autores, várias obras, mas assim, gente, tá chegando aquele momento de quase dizer tchau, que é uma hora que eu não gosto. Eu, por mim, ficaria conversando horas e horas e horas, porque eu acho que é muito legal. Ainda mais quando o tema é muito bom, né? E quando é aquilo que a gente gosta. E eu preciso dizer que foi muito boa a conversa aqui com vocês. E assim como vocês, né? Eu amo demais a literatura e recomendo. Recomendo não só o que foi dito aqui, mas... E endosso ainda as palavras da Bárbara. Você que tem dificuldade, que não tem recursos financeiros para adquirir livros, vá, procure as bibliotecas, há bibliotecas públicas. Nesse momento que a gente está, não. Elas estão fechadas, mas depois de tudo isso, procure, leia. Procure coisas que você gosta. Ah, mas eu sou obrigado a ler já literatura forte, com grandes autores. Eu não posso ler um best-seller, eu não posso ler um livro que é mais vendido. Eu não posso ler um Hobbit, eu não posso ler um Senhor dos Anéis. Comece com aquilo que te agrada, que te move, que te atrai, que te chama. Essa foi assim comigo que aconteceu. Na verdade, eu li. A primeira obra foi Dom Casmurro, de Machado de Assis. E confesso que não entendia nada. E depois que eu parti para outros tipos de leituras, é que eu fui me encontrando e fui me vendo como leitora. Foi ali que nasceu de verdade. Não foi em Machado de Assis, e nada contra Machado de Assis, gente, pelo amor de Deus. Eu adoro as obras dele. Mas vai, busca aquilo que te move, que te leva para frente, que te faz viajar. E a partir disso, você vai explorando outros caminhos, sabe? Então esse dica que eu tenho para você ouvinte que tá do outro lado, que fica receoso: poxa, mas eu não cresci lendo, é mais difícil, é difícil comprar livros, livros estão caros. Procure bibliotecas, vê com um amigo, com um vizinho, com um parente, se pode te emprestar um livro para você poder ler. Porque é muito, muito bom, é muito prazeroso. Quando você entra no universo do livro, é uma viagem, é muito bom. Eu não vou ficar aqui falando muito, né? Mas é isso, foi muito, muito bom o papo. É imprescindível falar sobre literatura no nosso dia a dia, porque a gente precisa disso. Então, meninas, mais uma vez, eu vou agradecer aqui a participação de vocês aqui no canal.
Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade, Joyce, de falar sobre leitura, sobre literatura, e lembrar um pouquinho aqui Antônio Cândido em seu Direito à Literatura, falar que a literatura é o sonho acordado das civilizações. Então, vamos sonhar, vamos ler, vamos formar leitores. Obrigada a todos e fiquem com a Joyce, que o canal dela é maravilhoso. Muito obrigada.
Joyce, eu queria agradecer a oportunidade, né, que você me deu nesse, né, espaço de fala, e desejo muito sucesso aí no canal, e obrigada a todos os ouvintes.
Ai, meninas, muito, muito obrigada mais uma vez. Beijo, beijo para vocês, beijo para os nossos ouvintes queridos, maravilhosos, e até os próximos áudios aqui no Literatura Já!